Alô, boa tarde. Alô?
Sim.
Oi, aqui é a Catiane. Eu vou estar dando continuidade com o seu atendimento. Com quem eu falo?
Sandra.
Oi, Sandra. Atualmente você é servidora do governo ou da prefeitura?
Na prefeitura.
Da prefeitura, né? É, houve um momento recentemente de margem, Sandra. Você tem interesse em estar fazendo uma simulação para verificar se houve alteração no sua?
Vê aí então, dá para
Tá.
mim esperar?
Sim, pode ficar na minha, que eu já faço aqui para a senhora. É, qual o seu CPF?
343
343
808
808
507
507
06.
06,
Deixa eu
tá
te falar.
bom. Sim, pode falar.
Deixa eu te falar. Eu tenho uma negociação que eu fiz com o Santander que desconto em folha, na minha folha de pagamento. Tá? Eu fiz
Sim.
isso em fevereiro.
Certo.
Aí eu queria saber se eu posso refinanciar essa negociação para diminuir minha prestação.
Deixa eu só abrir o sistema para verificar. Tá bom?
Tá.
Congresso, só um momento. A ligação vai ficar um pouco muda, mas eu estou aqui, tá? Qualquer coisa é só chamar.
Tá bom.
Um subcomitê do Senado americano está ouvindo o testemunho do executivo-chefe da empresa que criou o ChatGPT. O nome dele é Samuel Altman. Vamos ao vivo até Nova York com o Ismar Madeira. Ismar, bem-vindo. Boa tarde. O que foi que ele disse, hein? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele disse que apoia a obrigatoriedade de licença do governo para que empresas desenvolvam projetos de inteligência artificial com padrões de segurança. Samuel Altman afirmou que uma preocupação significativa deve ser com as eleições e que seria inteligente fazer alguma regulamentação. Os senadores também querem debater o impacto dessa tecnologia sobre o mercado de trabalho. Na mesma audiência estão sendo ouvidos uma diretora da IBM e um professor da Universidade de Nova York, Gary Marx. Eles pediram a criação de uma agência de monitoramento do setor. A Organização Mundial da Saúde pediu hoje cautela no uso de ferramentas de linguagem geradas por inteligência artificial e enfatizou a importância do respeito a princípios éticos e de segurança. A OMS alertou que a adoção precipitada de sistemas não testados pode levar a erros por parte de profissionais de saúde e minar a confiança nas novas tecnologias. Há menos de um mês, o cientista Jeffrey Hinton, considerado o pai da ciência da inteligência artificial, afirmou que um dos principais riscos de dados é que a internet seja inundada de imagens e textos falsos e que as pessoas não sejam mais capazes de distinguir o que é verdade do que não é.
Obrigado, Osmar, pelas informações ao vivo, inteligência artificial, né, que vai gerando grandes discussões, não só aí, no mundo todo, né, porque o avanço está sendo muito rápido e não está dando nem tempo de assimilar direito.
Ô Sandra, me
Obrigado.
diz uma coisa. É, o acordo que você fez com o Santander
Foi.
foi de algum consignado? Que aqui para mim não aparece.
Não, parece é um consignado que eu tenho na minha folha de pagamento da Prefeitura de Cabo Frio.
É porque para mim aqui no sistema não aparece esse acordo. Deixa eu ver se entra como unificado para ver se vai aparecer.
De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, 81% da população brasileira é usuária da internet. 149 milhões de pessoas, 142 milhões acessam a rede todos os dias, ou quase todos os dias, ou seja, não vivem sem internet. 7 milhões usam mais que uma frequentemente. E 36 milhões acessam a internet nunca. A maior parte dos usuários brasileiros acessa a rede exclusivamente pelo celular. Mas apenas 33% das pessoas que acessam a internet pelo celular no Brasil adotam medidas de segurança, como senhas fortes ou verificação em duas etapas. Isso serve para proteger o seu celular e as contas, aplicativos, e-mails e redes sociais, por exemplo. Para este gerente de tecnologia da informação, tornar os acessos aos aplicativos e aos sites mais seguros deve fazer parte da rotina de quem tem o celular móvel disponível.
Cuidado máximo de segurança significa ter uma senha ou um cadastro de biometria social no telefone, para que apenas você, dono daquela senha, dono daquela digital, por exemplo, consiga acessar o aparelho. Mas o telefone atualizado é uma coisa que acontece sempre. Eu nunca clicar em um link.
É, realmente, para mim aqui não aparece, Sônia. Ô, Sandra, não aparece para mim esse acordo. Só, abrindo o sistema, aqui não mostra nenhum acordo, nenhum consignado em andamento. Aparece só sua margem negativa. Então, provavelmente, deve ter sido algum acordo interno. Tá? Aí, nesse caso, teria que tentar resolver mesmo diretamente na agência.
Ah, se eu for à agência, eu resolvo isso.
Isso. Porque aí, se lá ele identificar tem alguma margem disponível que dê para fazer esse novo refinanciamento, aí eles já fazem.
Tá bom.
Tá bom?
Tá, lá, então.
Isso. Mas obrigada,
obrigada, tá?
Obrigada. Imagina, tchau.